Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Cumprimento também o senhor bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses, Dr. Francisco Miranda Rodrigues, e cumprimento também o Dr. Miguel Ricot, que é presidente do Conselho de Especialidade em Psicologia Clínica e da Saúde. Muito vos agradeço por poderem estar connosco aqui hoje no nosso grupo de trabalho para as questões da saúde mental. O meu nome é Telma Guerreiro, como conhecem, já nos conhecemos e sou a coordenadora deste grupo de trabalho. E hoje temos, nesta sequência que temos vindo a fazer de audições, em que aqui no âmbito do grupo de trabalho criámos uma lista de entidades que gostaríamos de ouvir, na ideia de que assim melhor podemos também desenvolver aqui a nossa ação no Parlamento. Hoje a nossa audição terá duas rondas. Temos 8 minutos iniciais de uma intervenção inicial da Ordem dos Psicólogos Portugueses, que podem dispor dividindo, como entenderem, entre os dois presentes. Depois, cada grupo parlamentar tem a sua intervenção de 3 minutos e depois a Ordem dos Psicólogos tem 10 minutos para resposta global. Depois passamos para uma segunda ronda, onde cada grupo parlamentar tem 2 minutos para as suas questões e 12 minutos no final para as respostas globais às questões dos senhores e das senhoras deputadas. Então, como já estamos aqui preparados para esta audição, e eu vou tentar ser o mais rigorosa possível com o cumprimento dos tempos, uma vez que se segue a esta audição o plenário, que começa às 15 horas. Portanto, peço que todos em conjunto, acho que vamos conseguir respeitar o tempo para podermos chegar a horas à nossa tarefa seguinte, assim como a Ordem dos Psicólogos, que prevê, já sabe a previsão desta audição, poder também seguir o seu dia. Mais uma vez, o nosso agradecimento pela disponibilidade e convido então a iniciarmos esta audição, dando-vos a palavra de 8 minutos para a vossa intervenção. Façam favor, quando quiserem.
Muito obrigado, muito boa tarde, Senhora Deputada, Srs. Deputados, pelo convite para podermos estar aqui perante este grupo de trabalho. Para nós é importante podermos dar aquilo que é a nota da nossa reflexão sobre a atual situação relativamente à saúde mental, particularmente após este período que temos vivido e que ainda vivemos de pandemia. Eu gostava de destacar, antes de mais, o problema do acesso, o problema do acesso que ainda se vive. É um problema que continua sem resolução quanto àquilo que é talvez o aspecto principal para garantir que a maior parte das pessoas que necessita de algum tipo de apoio, e não só as pessoas que possam eventualmente vir a desenvolver ou tenham já desenvolvido algum tipo de perturbação mental, mas sim para aqueles que, nas reações adaptativas aos tempos que vivemos, ou mesmo antes disso, as circunstâncias de vida que a todos nos afligem em determinado momento, desde o desemprego a questões como o divórcio ou a quaisquer crise de vida que nos levem a, por vezes, ter que fazer uso das nossas competências para nos adaptarmos a essa realidade, tentarmos reduzir o sofrimento que sentimos nessas circunstâncias e, com isso, não afetarmos outras dimensões da nossa vida, o nosso desempenho no trabalho, as nossas circunstâncias pessoais e familiares no relacionamento com os outros. E, para tudo isso, precisamos, por vezes, de algum apoio. Sozinhos, algumas das vezes não somos capazes de o fazer. Isto é algo que pode acontecer com diferentes níveis de intensidade, até que, por vezes, infelizmente, se desenvolva uma perturbação. E, portanto, a esmagadora maioria das pessoas que necessitam de um apoio, são pessoas, nesta circunstância, repito, pessoas que não têm uma perturbação e que necessitariam de ter uma resposta ao nível dos cuidados de saúde primários no seu centro de saúde, coisa que é muitíssimo difícil de ser viabilizada com o atual número de profissionais existentes nos centros de saúde, particularmente com o número de psicólogos e psicólogas, que rondará os cerca de 250. Também nós gostaríamos de ter números mais exatos, definitivos e atualizados, mas esses números o próprio Ministério, pelo menos até hoje, não nos conseguiu ceder. E portanto, parece que o número estará à volta deste mesmo, ainda não foi, de qualquer das formas, negada essa circunstância. O que faz com que, mesmo que neste momento tenha havido uma circunstância muito positiva com a criação do Serviço de Aconselhamento Psicológico da linha SNS 24, que depois de ser uma resposta em pandemia, passou a constar dos serviços permanentes da linha SNS 24, e isso ser muito positivo, porque já permitiu que mais de 85 mil atendimentos, e isso foi uma melhoria de acesso considerável. Aliás, o próprio relatório da OCDE, recentemente publicado, também reconhece isso. A verdade é que depois, a partir daí, as coisas tornam-se muito difíceis. Sabemos que o Plano de Recuperação e Resiliência aponta, e se vier a ser concretizado, como se espera, para a resolução de um conjunto de situações que carecem de resposta há muitos anos e que estavam previstas no Programa Nacional de Saúde Mental, e que talvez venham a ver agora sim, finalmente, a luz do dia, nomeadamente com respostas, seja ao nível de equipas comunitárias de saúde mental, sejam outras, mas que são basicamente respostas voltadas para os cidadãos com perturbação. A verdade é que não há respostas previstas nesse plano, nem noutros instrumentos de gestão da política pública, para este acesso absolutamente crítico. Se juntarmos isto àquilo que se vai sentindo, por exemplo, precocemente ao nível das escolas, com cada vez mais procura, necessidades que vão surgindo de intervenções individuais, de caráter porventura mais clínico, com situações de ansiedade aguda, por exemplo, que vão chegando, e que a resposta adequada deveria ser a resposta dada num contexto como o do centro de saúde, e que não a tem, isso ainda se torna mais premente e mais visível. Juntaria a estas preocupações as de necessidade de articulação, e que também tem uma relação com o acesso, de articulação entre os diferentes serviços de psicologia, nos vários níveis e em vários sistemas, e da necessidade de criar condições que garantam que esta articulação pode existir, antes de mais, pelo efetivo cumprimento do despacho, que determinou a necessidade de criação de serviços, autónomos de psicologia no Serviço Nacional de Saúde, permitindo que os psicólogos possam intervir assim em toda a linha da saúde, particularmente com ênfase em aspectos de prevenção e de promoção, e não só ligados aos serviços de psiquiatria e saúde mental, onde o seu papel é importantíssimo, mas onde não pode ficar apenas e só aí restrito. E por outro lado, porque ainda continuam, quando isso não acontece, a estarem criados mais obstáculos para o acesso ao serviço destes profissionais, como também acontece noutros sistemas, como o exemplo da ADSE até agora, e que, pelos vistos, vai ser parcialmente resolvido ao nível das tabelas do regime convencionado, com o fim da prescrição médica obrigatória para acesso a consultas, que, como sabem, até hoje ainda existe, a partir de 1 de julho, em princípio, deixará de existir, conforme já foi anunciado. é um passo para a redução de mais um obstáculo anacrónico e sem qualquer sentido. Faltam as tabelas de regime livre, que afetam bastantes pessoas também e que necessitam também de ter esse fim dessa prescrição médica. E isto para dar apenas um exemplo daquilo que é um obstáculo, mais um obstáculo neste acesso. Eu penso que para uma primeira ronda, estes são os aspectos principais que nós gostaríamos de destacar. Acesso, o próprio relatório da OCDE, assim o refere também, e recomenda que, no fundo, se desbloqueie estas dificuldades, se reduzam estes obstáculos, criando mecanismos mais fáceis para que os cidadãos acedam diretamente aos serviços dentro desta área. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Bastonário, e até pelo cumprimento do tempo, portanto, foi aqui mesmo na perfeição. Muito obrigada pela sua intervenção inicial. Iniciamos então a primeira ronda e dou a palavra à Sra. Deputada Susana Correia, do Partido Socialista. 3 minutos.
Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimentar o Dr. Francisco Miranda Rodrigues, Bastonário da Ordem dos Psicólogos, e o Dr. Miguel Ricô, Presidente do Conselho de Especialidade em Psicologia Clínica da Saúde, e agradecer desde já a presença e a disponibilidade demonstrada para estar aqui conosco nesta audição. Este grupo de trabalho de saúde mental é em parte o reflexo da relevância que damos e que atribuímos à saúde mental. É um grupo de trabalho que advém da Comissão de Saúde e é criado por entendermos da importante e crescente necessidade que temos em ajudar a ultrapassar a fase classificada muitas vezes por uma expressão usada, que é a saúde mental é o parente pobre da saúde. Portanto, estamos motivados e empenhados para tentar ultrapassar esta expressão. Entendemos que os sinais que têm sido dados de investimento na área da saúde mental nos vários instrumentos financeiros ao nosso dispor, desde logo o Plano de Recuperação e Resiliência, aprovado muito recentemente, são para nós este motivo de investimento nesta área, motivação para continuarmos o muito caminho longo que temos pela frente e temos consciência dele. E falando de trabalho na área da saúde mental, não poderia deixar de felicitar a preocupação e o contributo que a Ordem dos Psicólogos tem dado neste tempo de crise, no alerta e nas propostas para a melhoria e para combater esta situação de emergência excepcional que vivemos. E que muitas delas nós temos conhecimento e temos tido o gosto de poder acompanhar e poder, de certa forma, ter nota e conhecimento delas e da sua importância. Um bom exemplo que sublinhamos é a linha de apoio de saúde 24, que o seu bastonário acabou por falar e pela nota positiva que dá esta linha, pela resposta que deu e que continua a dar no combate que travamos e no desafio permanente que temos entre mitigar os números e proteger as pessoas aos mais vários níveis. Temos consciência do longo caminho que temos pela frente, estamos em alerta para os desafios que a pandemia nos trouxe e conhecemos bem as dificuldades que já tínhamos antes da pandemia e que é de tal forma relevante e são de tal forma relevantes que não poderemos ignorar o que aqui nos deixou, que é a dificuldade dos recursos humanos e a ausência de podermos dar respostas, por exemplo, no nível dos cuidados de saúde primários, por termos ainda esta lacuna para ultrapassar. Aqui temos mesmo de mover muitos esforços para que possamos falar da importância da intervenção nos cuidados de saúde primários, na prevenção e nos cuidados nestas áreas, em todas as faixas etárias e nos grupos identificados como vulneráveis. Deixo em jeito de pergunta, ou até em jeito de auscultar a vossa importante opinião sobre a autonomia que nos fala dos serviços de psicologia, se temos no país algum exemplo que nos possa deixar para melhor nos inteirarmos desta importância da autonomia, destes serviços organizados de psicologia integrados com os demais serviços. E para terminar, relativamente às escolas, o reforço na resposta e do plano que tem sido feito na área da educação, se nos pode dar nota sobre a importância deste programa. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então a palavra à Sra. Deputada Cláudia Bento, do PSD. Faça o favor, 3 minutos.
Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Senhoras e senhores deputados, cumprimento o Dr. Francisco Rodrigues e o Dr. Manuel Ricu. Agradeço a sua presença e a exposição efetuada inicialmente e as preocupações também elencadas. A psicologia tem um papel cada vez mais importante no Serviço Nacional de Saúde, sendo o trabalho dos psicólogos fundamental para a melhoria das dimensões da saúde física, psicológica e social. E, portanto, a atividade dos psicólogos, seja qual for o seu contexto, enquadra-se também como um ato de promoção de saúde. A doença mental agudizou-se durante a pandemia, decorrente do impacto negativo da pandemia, do isolamento, da perda de rendimentos. E desta forma é necessário dar uma resposta ajustada às necessidades da população, sejam elas crianças, adolescentes, adultos, profissionais de saúde. Os psicólogos são, portanto, fundamentais mobilizadores de adoção de comportamentos preventivos e protetores da saúde mental e física face à situação da crise provocada pelo surto infeccioso por Covid-19. Contextualizando, 23% da população portuguesa sofre de um problema de doença mental, 400 mil por ano são diagnosticados com depressão. E, portanto, estes números possivelmente se agudizaram nos últimos tempos e realmente urge a implementação de dar condições para melhorar a acessibilidade dos portugueses a estes serviços de psicologia. Atualmente existem em Portugal 24 mil psicólogos, dos quais 1000 se encontram no Serviço Nacional de Saúde e apenas 250 nos cuidados de saúde primários, o que dará um rácio de 2,5 psicólogos para 100 mil habitantes. E, como tal, vou deixar aqui algumas questões que gostaria que se pudessem elucidá-las. Quantos psicólogos foram contratados desde o início da pandemia até à data e quantos psicólogos serão necessários contratar para termos o objetivo do rácio de um psicólogo por 5 mil habitantes? O Sr. Bastonário, e também aqui referiu na sua intervenção inicial, referiu numa entrevista, que a oferta pública de auxílio psicológico é claramente insuficiente, tendo em conta a crescente procura da população em tempos de pandemia de apoio profissional, o que provocou um agravamento das listas de espera e desta maneira questiono se há ou não algum programa especial para diminuir o tempo de espera das primeiras consultas e das consultas subsequentes de psicologia e que medidas é que considera que devem ser adotadas. No dia 1 de abril de 2020 foi criada a linha de apoio de aconselhamento psicológico direcionado para profissionais de saúde e para a população geral e desta maneira questiono quantos atendimentos e referenciações foram efetuados até à data e embora seja uma iniciativa de louvar, considera que os cuidados de saúde primário têm ou não capacidade de resposta para o encaminhamento destes utentes que foram referenciados para esta linha para os cuidados de saúde primário. Terceira questão, na sua perspectiva, quais são as medidas que considerem e urgem que devem ser implementadas no momento, de forma a dar resposta a estas problemáticas? Quarta questão, prevê-se a criação de 40 equipas comunitárias de saúde mental, 20 de crianças e adolescência e 20 para adultas. Das que se encontram criadas, quantas é que têm psicólogos na sua equipa?
Para terminar, Sra. Deputada.
Irei terminar brevemente. Quinta questão. Existem vários programas em desenvolvimento nos cuidados de saúde primário que estão também na dependência dos psicólogos, nomeadamente intervenção de psicologia assistencial para a promoção e prevenção de saúde, constituição de equipas de apoio à demência, prevenção da depressão, ansiedade e suicídio. Havendo déficit de profissionais, nomeadamente psicólogos, se estes programas ou não se encontram também condicionados. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Faça favor, 3 minutos.
Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimentar a Ordem dos Psicólogos Portugueses na figura do Sr. Bastonário e agradecer a presença e a disponibilidade. Eu creio que na primeira intervenção o Sr. Bastonário tocou naquele que é o ponto fundamental quando falamos de saúde mental e principalmente quando falamos de saúde mental no Serviço Nacional de Saúde, que é o acesso. Ou, dizendo de outra forma, se calhar de melhor forma, o problema no acesso aos cuidados de saúde mental no Serviço Nacional de Saúde. Eu creio que não vale a pena repetir, na verdade, os números e o diagnóstico que todas e todos nós já sabemos. Aliás, já deveríamos estar a ultrapassar a parte do diagnóstico e a começar a parte mais da terapêutica sobre o assunto. Mas é verdade que há uma prevalência elevada de algumas doenças mentais. Se a isso acrescentarmos que a saúde mental não é só a ausência de doença, percebemos que realmente as necessidades da população não são minimamente correspondidas por aquilo que é a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde. Nós andamos desde há um ano esta parte para tudo e mais alguma coisa a ouvir do Governo uma resposta que é quase uma resposta mágica, que é vem aí o PRR. Pronto, é um ano passado nisto. E é verdade que o PRR tem algumas medidas previstas para a área da saúde mental, que aliás já estavam previstas no Orçamento do Estado para 2020, por exemplo, que já estavam previstas anteriormente no Orçamento do Estado para 2020 no Plano Nacional de Saúde Mental, voltam a estar previstas no PRR e é bom que estejam previstas e melhor ainda que se concretizem. No entanto, eu creio que o PRR não responde a duas questões que eram essas questões que eu queria aproveitar para colocar o seu bastonário, que é, primeiro, internamentos de psiquiatria, gabinetes de prevenção e tratamento de ansiedade e depressão, cuidados continuados na área da saúde mental, todas essas medidas que voltam a estar previstas no PRR precisam de profissionais. E a verdade é que o PRR não contempla profissionais ou contratação de profissionais. E, portanto, eu gostava de perguntar ao Sr. Bastonário, enfim, se tem uma previsão. Já não vou perguntar, se calhar, sobre psiquiatras, assistentes sociais, enfermeiros com especialidade nesta área, etc., mas especificamente sobre psicólogos, qual era a necessidade de contratação de psicólogos para o Serviço Nacional de Saúde para cumprir com estes objetivos, de ter estes tais programas de proximidade nos cuidados de saúde primários, para reforçar a capacidade de internamento em psiquiatria, nomeadamente em hospitais gerais que não têm essa capacidade, em colocar no terreno cuidados continuados, etc., etc., etc. Porque, claramente, sem profissionais, nenhuma destas medidas irá avante. Segunda questão, para terminar, é as condições de trabalho que existem atualmente no Serviço Nacional de Saúde para psicólogos. Eu sei que o Sr. Bastonário até já explicou na Assembleia da República isto, mas eu gostava que voltasse a falar sobre este tratamento iníquo e desigual que existem entre CIT e CTFP. E como é que os psicólogos CIT, principalmente nos hospitais EPE, estão a ser tratados do ponto de vista de remuneração e do ponto de vista de carreira, e se isso é forma de tratar os profissionais para os fixar no SNS. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Sr. Deputado João Dias, do PCP. 3 minutos, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada e Coordenadora, Srs. Deputados. Cumprimentar o Sr. Francisco Miranda Rodrigues. E, na sua pessoa, permita-me que faça também uma saudação a todos os psicólogos, quer aqueles que trabalham no SNS, e são bastante poucos, mas precisaríamos que trabalhassem no Serviço Nacional de Saúde, mas todos os outros que também contribuem nesta fase difícil que temos estado confrontados, tiveram um papel importante no acompanhamento da nossa população. De facto, o Sr. Bastonário tocou em aspectos muito importantes, como é a questão do acesso e outras situações. Algumas das respostas que foram surgindo um pouco de forma, diria, pressionadas, provavelmente, mais por isso do que pela resposta estrutural que é necessária. Mas eu gostaria de iniciar por uma abordagem que para nós é muito importante e tem a ver com o facto de estarmos nós confrontados com uma situação pandémica que já tem mais de ano e meio, sensivelmente ano e meio, ano e alguns meses de vigor e naturalmente que se prevê que ainda tenha efeitos e reflexos muito e bastante prolongados no tempo, a curto e médio prazo. Nessa situação, existindo uma grande correlação entre aquilo que são a pobreza, o desemprego, as dificuldades económicas e sociais e o aparecimento da doença mental, naturalmente que também provoca muitas distorções familiares, problemas familiares, aquilo que gostaríamos de saber é que medidas a Ordem dos Psicólogos sugere, até que diligência se possa ter feito junto do Ministério para que se possam ser tomadas medidas e iniciativas que possam responder a esta situação. Naturalmente que precisamos de responder à situação da pobreza e do desemprego e dos rendimentos das famílias, mas havendo uma situação complexa como esta, é preciso responder a ela. A questão dos trabalhadores não fica apenas por aí, o contexto laboral é muito importante. E nesse sentido, não é só os desempregados ou os pobres que têm problemas ou que estão em risco, é também quem está empregado, porque estamos a viver situações de muita pressão no contexto laboral, é preciso responder a essa situação. Há aqui, os trabalhadores estão sujeitos a estas pressões e, naturalmente, a fatores de stress adicionais e, nomeadamente, até expostos a esta questão do teletrabalho, que importa perceber que existe aqui uma desregulação de todo o ritmo da pessoa, não havendo uma distinção entre aquilo que é o momento do seu exercício laboral e o momento da sua vida social, familiar, e, portanto, é preciso também avaliar isso. Depois, outras questões que até abordou de uma forma superficial, e para terminar, que têm a ver também com a necessidade de uma vez por todas, porque fala-se tanto da saúde mental, valoriza-se, até aqui nesta casa há bem pouco tempo tivemos a aprovação de um projeto de resolução que tem, salvo erro, mais de 50 recomendações, que foi, para terminar, foi tão valorizado por todos os grupos parlamentares, mas isto são só proclamações, porque depois no terreno e na vida, quer dos psicólogos, quer da população, não se veem alterações em termos daquilo que é substancialmente uma mudança do acesso. E, nesse sentido, os cuidados de saúde primários são importantes no que tem a ver com a prevenção, com o diagnóstico, mas também com a reabilitação. Que medidas é que sugere em termos de todas as unidades funcionais e todos os níveis de cuidados, de prestação de cuidados, para que, de uma vez por todas, exista um investimento real? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo então a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP, que está por videoconferência. Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Começo por cumprimentar o Dr. Francisco Miranda Rodrigues e o Dr. Miguel Ricu, agradecer a presença deles aqui e talvez também começar por saudar o papel que a Ordem dos Psicólogos tem tido numa das tais recomendações de que falava o Sr. Deputado João Dias, que tem a ver com a literacia em saúde mental e a promoção do conhecimento sobre e desmistificação de todos os estigmas da saúde mental. E lembro-me e faço referência a duas iniciativas recentes, o portal Eu Sinto-me e agora o recém-estreado programa na RTP2, Impaciência do Coração. E acho que são dois bons exemplos de louvar a Ordem dos Psicólogos pelo empenho que também tem nesta matéria. Agora, é verdade que quanto mais se promove e bem a literacia e o conhecimento sobre o que é que nos pode trazer o apoio na promoção da nossa saúde mental, se depois de facto não se trabalha o acesso, ainda se torna mais grave aquilo que estamos de facto a gerar na nossa sociedade. E eu estava a ouvi-lo com atenção no que diz respeito àquilo que todos dizemos que, já há muito tempo, e é verdade que quase que parece mais proclamatório, mas não é. Às vezes as palavras também vão criando pressão e influência, ou pelo menos essa é a minha expectativa. Os cuidados de saúde primários são de certa forma também aqui a porta de entrada, ou deveriam ser também aqui a porta de entrada. Mas como eu ouvi dizer agora mesmo que não há números rigorosos sobre a presença de psicólogos nos cuidados de saúde primários, que se estimam em 250, mas o Ministério não tem dados reais, eu realmente pergunto-lhe assim, como é que é possível então estimar quantos mais psicólogos é que serão necessários para fazer face àquilo que se estima ser o volume de necessidades assistenciais, tendo em conta que nós não sabemos qual é o ponto de partida, qual é a base, não é? Portanto, como é que se faz esta conta e como é que isto se pode trabalhar? Primeira coisa, também falamos muitas vezes em necessidade de cuidados de saúde mental noutros pontos da vida comunitária, por exemplo, as escolas. Recentemente também, por causa do tempo de Covid, falou-se muito nas universidades, nos alunos do ensino superior, e sei que algumas universidades, ou pelo menos alguns senhores reitores na Comissão de Educação deram-nos nota que tinham feito protocolos com a Ordem dos Psicólogos no âmbito da sua autonomia para tentar resolver esta lacuna, e eu gostava de saber se assim foi e se isto tem expressão ou se foi uma coisa muito ad hoc. Finalmente, e para não me alongar demasiado, de facto depositam-se muitas esperanças no PRR para concretizar um nível de investimentos que até aqui não houve no plano de saúde mental, entre as quais linhas se inclui também o trabalho da psicologia. Eu só posso esperar que aconteça, de facto, não é? É bem do país, independentemente das questões partidárias, tenho todo o interesse que isto aconteça. Neste momento estamos numa fase de benefício da dúvida, vimos o Sr. Primeiro-Ministro a perguntar se já podia levantar o cheque à Sra. Ursula von der Leyen, portanto eu espero que sim, que ele possa ir levantar o cheque, e o que eu pergunto à Ordem dos Psicólogos é, do vosso ponto de vista, qual é a prioridade? Para onde é que se deve começar quando vier o tal?
Para terminar, Sra. Deputada.
Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então a palavra à Sra. Deputada Bibiana Cunha, do PAN. 3 minutos.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimento desde já, cumprimento as senhoras e os senhores deputados e cumprimento a Ordem dos Psicólogos Portugueses na pessoa do seu bastonário. De facto, aquilo que têm sido as respostas políticas em torno da saúde mental, se antes desta crise sanitária e crise, consequentemente, também social e económica que vivemos, já deixavam muito a desejar face àquelas que eram as necessidades prementes, com o agravar de todo este contexto, sabemos bem que as necessidades serão ainda mais e, portanto, impõe-se aqui aproveitar esta oportunidade para colocar à ordem dos psicólogos algumas questões muito particulares. Desde logo, saber se a ordem tem conhecimento do ponto de situação dos procedimentos concursais dos 40 psicólogos, do concurso dos 40 psicólogos para o SNS aprovado no Orçamento de Estado 2018, se tem inclusivamente alguma resposta por parte do Ministério da Saúde quanto à finalização destes mesmos concursos. Depois, seria evidentemente importante ouvir por parte da Ordem quais é que são as necessidades adicionais para além destes recursos humanos que na altura, em 2018, estavam pensados para um contexto muito próprio e sabemos bem, face àquilo que têm sido os estudos dos impactos da Covid-19 na saúde mental, sabemos bem que as necessidades aumentaram e, portanto, importa saber quais são, neste momento, na perspectiva da Ordem. Depois, também gostaríamos de obter a opinião da Ordem dos Psicólogos sobre a necessidade de se fazerem estudos nos próximos anos relativamente à prevalência da saúde mental face, precisamente, àquilo que vivemos nos últimos anos. Depois, referir ainda que, face às evidências e às preocupações que nos têm chegado por parte dos jovens, aquelas que são as respostas nas instituições de ensino superior ao nível da saúde mental são, de facto, muito incipientes, são, de facto, muito preocupantes, visto até o aumento da prevalência de perturbações de ansiedade, de depressões, de outros problemas do foro da saúde mental nos nossos jovens. Parece-nos que é necessário e fundamental que o Governo empreenda um plano específico, quer de respostas diretas aos jovens, diretas e eficientes aos jovens ao nível da saúde mental, mas também que capacite os contextos educativos na sinalização e no encaminhamento destes jovens para respostas de saúde mental. Este encaminhamento só poderá, evidentemente, acontecer se houver recursos humanos para o efeito e, portanto, é para nós muito importante ouvir a Ordem dos Psicólogos a este propósito. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada não inscrita, Cristina Rodrigues, que também tem direito à palavra neste grupo de trabalho e que cumprimento, para 2 minutos de intervenção. Sra. Deputada está online?
Estou sim. Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimento o Sr. Bastonário da Ordem dos Psicólogos, Dr. Francisco Miranda Rodrigues e o Dr. Miguel Ricu, e agradeço, obviamente, os vossos contributos. Os problemas de saúde psicológica constituem um dos principais desafios de saúde pública. Sabemos que mais de 1/5 dos portugueses sofre de uma perturbação psiquiátrica, sendo Portugal o segundo país com a mais elevada prevalência destas doenças da Europa. Sabemos que a pandemia agravou esta situação e também que o acesso aos cuidados de saúde mental é limitado, existindo uma grande percentagem de pessoas que não recebe sequer tratamento por falta de recursos económicos. Assim, gostaríamos de vos perguntar quais devem ser as medidas a implementar para responder aos impactos provocados pela pandemia, tanto dirigidas à população em geral como aos profissionais de saúde, que se encontram bastante desgastados nesta fase. Ainda, de acordo com um inquérito realizado pelas associações e federações académicas, cerca de 55% dos estudantes estudantes do ensino superior piorou o seu estado de saúde mental devido à pandemia, o que interferiu naturalmente também com o seu desempenho académico. Assim, gostaríamos de saber, na vossa opinião, que medidas podem ser implementadas para apoiar estes estudantes e, por fim, sabemos que a Ordem dos Psicólogos, com o objetivo de alargar o acesso da população a cuidados de saúde mental, apresentou uma proposta para a criação do cheque psicólogo, proposta que também já apresentei aqui na Assembleia da República e que foi rejeitada, pelo que gostaríamos de vos pedir que falassem sobre esta medida, como é que seria implementada e de que forma poderia contribuir para colmatar as atuais insuficiências do SNS ao nível dos serviços de psicologia. E é tudo, obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada, e pelo cumprimento também aqui do tempo, que nos ajuda sempre na organização dos trabalhos. Então, agora, finda a primeira ronda de questões, passava então a palavra à Ordem dos Psicólogos Portugueses para 10 minutos para poderem, de alguma forma, responder a estas questões.
Muito bem, muito obrigado pelas perguntas. Eu vou iniciar e depois passarei a palavra ao meu colega Miguel Ricô. Sobre o exemplo que foi solicitado sobre serviços autónomos, talvez até o mais conhecido de todos, e teve muita projeção também durante a pandemia, seja o Serviço de Psicologia do Centro Hospitalar de São João. Relativamente a um comentário sobre aquilo que foi o reforço dos psicólogos, do número de psicólogos nas escolas, é de facto um reforço efetivo, muito considerável. Hoje em dia a situação já é bem diferente daquela que acontecia há 4 ou 5 anos atrás em termos de número de psicólogos. Foi de facto muito significativo, já vinha a crescer nos últimos anos e em 2020 foram mais 450, mais ou menos, os que foram contratados. E, portanto, as escolas começam a ter hoje uma melhor capacidade de resposta, apesar dos desafios serem hoje também muitíssimo maiores face àquilo que está a acontecer. E eu diria que uma grande ajuda às escolas, neste momento, seria que existisse a contratação de psicólogos para os centros de saúde, para que, nas escolas, os psicólogos que lá estão possam se dedicar àquilo que deverão ser as suas atividades no âmbito da comunidade educativa e possam deixar para os centros de saúde aquilo que é a intervenção que é nesse contexto que deve acontecer. Depois, relativamente a, já que toquei nesta questão das escolas, voltando um bocadinho mais no percurso escolar para o ensino superior, no ensino superior aí a situação já é bem diferente, existem muito poucos psicólogos. Para terem ideia, existem cerca de 100 psicólogos no ensino superior em Portugal, nos tais serviços que dão apoio aos estudantes nestas áreas. E eu estou a dizer 100, incluindo público e privado, para que fique claro, público e privado. E se vos disser que existe uma escola do ensino superior privado, que só ela sozinha tem 10 psicólogos ao serviço, poderão facilmente perceber qual é a situação de falta de resposta nesta matéria. Nós tivemos uma ou outra articulação com instituições de ensino superior, apenas são situações muito residuais, em alguns casos de apoio até no âmbito mais abrangente da prevenção dos riscos psicossociais, mas são intervenções muito residuais essas articulações. Temos sim nos fartado de apresentar aquilo que são necessidades de reforçar a atenção a este nível, com mais alguns recursos e também com uma priorização ao trabalho de prevenção e não às intervenções individuais, que mais uma vez deveriam acontecer nos centros de saúde. Depois, reafirmo aquilo que já tinha dito anteriormente, o número de atendimentos do Serviço de Aconselhamento Psicológico, segundo os dados que nos chegaram, estarão em cerca de 85 mil atendimentos, o que é de facto considerável. Quanto à questão das referências para os centros de saúde, bom, aí a questão é um bocadinho mais complicada porque, desde o princípio, não há a possibilidade de fazer um encaminhamento das pessoas para os centros de saúde. E uma das razões, não é a única, mas é uma razão estrutural, é que depois os centros de saúde também têm muita dificuldade de resposta porque não têm lá os psicólogos para fazer esse atendimento. Mas, atenção, há aqui problemas também têm que ver com os próprios fluxos, são obstáculos no acesso, ou seja, não faz muito sentido que depois de haver uma intervenção com um psicólogo numa linha do SNS 24, que tivesse que haver uma passagem por médico de família para o encaminhamento que foi feito dentro do próprio Serviço Nacional de Saúde para um psicólogo no centro de saúde. E, portanto, este tipo de coisas têm que ser resolvidas. O que faz sentido relativamente ao encaminhamento numa linha como é esta é o encaminhamento para o centro de saúde, na maior parte das circunstâncias, sem prejuízo, e isso já acontece hoje em dia, em situações de urgências há um encaminhamento para as devidas urgências psiquiátricas, há intervenções do INEM, isso tem acontecido. O grande problema é para aquela maioria de pessoas que precisaria de mais algumas sessões de acompanhamento num centro de saúde e para aí o sistema não está a funcionar, e essa é uma medida muito concreta que deveria ser tomada, mas para a qual, mais uma vez, é preciso recursos e depois não colocar obstáculos de acesso absolutamente desnecessários e, mais uma vez, anacrónicos, uma vez que as pessoas já se encontram dentro do Serviço Nacional de Saúde. Depois, eu vou deixar para o fim a questão, para a última intervenção, a questão das medidas de uma forma mais de política pública, tentando responder aqui a questões mais concretas. Dizer ainda que não temos conhecimento de qualquer programa de redução de tempos de espera no que diz respeito à psicologia e ao trabalho dos psicólogos, que não passe por algumas situações que nos levantam algumas dúvidas, nomeadamente a criação de linhas dentro dos próprios serviços, linhas essas para fazer atendimentos à distância e, com isso, enfim, eventualmente reduzir esses tempos, mas temos mais dúvidas do que certezas sobre isso, porque também há pouca informação disponível sobre como é que efetivamente isso está a acontecer. É algo que já questionámos também, para podermos ter mais informação sobre o que é que está a ser feito. Sobre a questão do número de psicólogos, como é que nós podemos ter indicações do número necessário quando há essas dúvidas sobre o número que existe? Bom, o número parte de números reais, ou seja, em 2018 foi feito um apanhado do número existente e, portanto, um número exato que existia no sistema. Mais recentemente, em 2020, esses números foram confirmados. A questão é que a confirmação desses números, por exemplo, não incluía eventuais contratações temporárias feitas ao abrigo dos regimes extraordinários existentes agora por causa da Covid. E por isso mesmo é que eu afirmei que não existem números exatos disponíveis. Isso não significa que eles se distingam muito destes números. Nós fizemos algum levantamento de informação diretamente junto do Centro de Saúde e pensamos que, mesmo se juntarmos todas as contratações de regime extraordinário, que porventura muitas delas já poderão até estar extintas nesta altura, poderão ter sido contratados 30, 40 psicólogos por algum tempo, por 4 meses, mais 4 meses, em pandemia. Não mais do que isso, e mais uma vez de forma temporária. Muito rapidamente, ainda tentando responder à questão das condições de trabalho, dizer que de facto se mantêm essas diferenças salariais, que são consideráveis. Não houve até agora resposta sobre as propostas apresentadas para haver uma alteração que desse uma equiparação daquilo que são por exemplo, os especialistas, o título de especialista atribuído pela Ordem, aos psicólogos dos diferentes regimes contratuais e com isso criasse condições iguais para todos, com o devido reconhecimento da especialidade que já têm, na verdade. Que já tenha, e com isso se poderia ultrapassar um conjunto de circunstâncias de desigualdade que criam até problemas, às vezes, no ambiente de trabalho. Mas sobre isso, como foi aqui dito, já fui ouvido especificamente e em detalhe, aqui mesmo no Parlamento. E ainda tentando não me esquecer de nada, do que me perguntaram, de facto, relativamente aos programas de prevenção, é difícil que os psicólogos, sendo num número tão reduzido, consigam depois ainda a correr àquilo que deveria ser a sua atividade principal nos centros de saúde, o poder ter uma atividade preventiva, de promoção da saúde, de trabalho também sobre a literacia das populações, nessa articulação com a comunidade. Eu agora passava a palavra ao meu colega Miguel Rico para utilizar aqui o nosso lado da conversa. Obrigado.
Ora, muito boa tarde e, antes de mais, muito obrigado pela oportunidade. Eu não sei agora, Sra. Presidente, quanto tempo tenho, passando os formalismos, que é
então,
para
Miguel,
numa...
Miguel, tem um minuto, eu dou-lhe dois, pode ser?
Muito obrigado. Eu tentarei depois dizer, se calhar, numa outra oportunidade. Seja como for, eu queria apenas e só, então, também aproveitando este bocadinho, para tentar responder também um bocadinho àquilo que o deputado Moisés Ferreira falava e a propósito da questão do PRR não responder, não servir para a contratação de profissionais. E, de facto, eu ainda há pouco tempo tive uma reunião com o professor Miguel Xavier, em que, naturalmente, ele está muito otimista em relação a uma série de medidas e eu concordo com ele numa série de questões, mas, de facto, uma das preocupações que tínhamos os dois é que o PRR não responde a isso mesmo. E, portanto, aquilo que eu tenho medo que depois possa acontecer é que depois se faça aqui alguma confusão, é que se possam confundir aquilo que vão ser as equipes comunitárias, que de facto aí podem ser contratadas em projetos piloto a partir do PRR e que servem sobretudo para trabalhar a doença mental e fazer todo aquele trabalho, não é, fora das instituições, e que é de facto muito importante, mas que não responde a tudo isto que estamos aqui a dizer e que no fundo é base da nossa preocupação e que tem a ver com aquilo que são problemas, se quisermos até de saúde psicológica, mas que daqueles que podem evoluir para a saúde mental e todo este... esta dificuldade grande que tivemos agora ao nível do Covid, que foi que a única coisa, eu costumo dizer e tenho dito publicamente, que a única coisa positiva que esta pandemia trouxe foi de facto chamar a atenção das pessoas e dos decisores para a questão da doença mental, porque percebemos que de facto quando estamos em situação de vulnerabilidade as coisas podem se complicar e todos fomos sentindo isso um bocadinho nos nossos contextos sociais e fomos percebendo, e é isso que no fundo aumenta esta preocupação. E esse cuidado tem que se fazer a outro nível, como é evidente, porque não é a ideia da doença, é a ideia, se quisermos, também da prevenção e daquilo que é a intervenção nestas circunstâncias em que as pessoas não estão bem, mas se calhar também não estão doentes. E é aqui que eu acho que a psicologia tem também um papel muito importante e que tem muito a ver com aquilo que é a nossa identidade profissional e aquilo que os psicólogos podem fazer e que eu diria que se calhar são aqueles profissionais que estão, de facto, sensibilizados para conseguir fazer isso em função da sua formação, porque a nossa filosofia de intervenção é mesmo essa, é ajudar as pessoas a lidar com aquilo que são as suas próprias dificuldades e não tanto estar a identificar sintomas, não é? Que isso é mais uma dimensão médica, e a tratar os sintomas. É conseguirmos desenvolver o significado dos sintomas e daquilo que as pessoas sentem. E numa sociedade que se quer cada vez mais participativa e cada vez mais com os cidadãos autónomos e capazes de tomar decisões, isso é fundamental. E, portanto, de facto, a mim parece-me, e foi uma das coisas que eu saí dessa reunião de alguma forma muito preocupada, e sei que também o professor Miguel Xavier está, é que, pelos vistos, por esse caminho, não é possível fazer a contratação daquilo que eu acho que é fundamental e que também concordamos os dois nisso, que os cuidados de saúde primários deviam ser essa porta de entrada, não é, nestes serviços, e de facto com o número de psicólogos que temos torna-se muito difícil e portanto é fundamental procurar soluções. Essas soluções estavam também e estão em parte também nisto que o Sr. Bastonário agora dizia, a propósito daquilo que é a especialidade. Fala-se muito às vezes na formação dos psicólogos e levantam-se algumas questões sobre se os psicólogos estão, há aqui um conjunto de termos que as pessoas fazem muitas confusões. Mesmo para terminar, em que as pessoas fazem muitas confusões sobre o que é psicoterapia, sobre o que é intervenção psicológica e sobre se os psicólogos estão preparados para fazer estas ou aquelas intervenções. E, de facto, com a criação da Ordem e com o aparecimento da especialidade em Psicologia Clínica da Saúde, a que eu presido, visava precisamente resolver esse problema. E não se compreende, por exemplo, que, e por isso este concurso de 40 psicólogos está tão atrasado, porque inevitavelmente é preciso, agora estão na fase de contratação e depois ainda é preciso, supostamente, fazer um estágio de acesso, não é? Que inevitavelmente não faz sentido em função da existência de uma carreira de Psicologia Clínica e de especialidade de Psicologia Clínica que é reconhecida pela Ordem e que naturalmente garante as competências de psicólogos nisso mesmo. Mas não queria agora perder mais tempo e poderíamos falar a seguir. Muito obrigado.
Exatamente. Ainda vamos ter outra oportunidade depois para terem a palavra. E assim, muito obrigada pelas respostas e passamos então à segunda ronda de 2 minutos. Pronto, vou perceber quem é que se inscreve para a segunda ronda. Já estou a perceber. Obrigada. Sim. Ok, então temos inscritos para a segunda ronda o PS... A deputada Biana Cunha também, PAN, PCP. Muito bem. Então, muito obrigada. Então, vou passar a palavra à Sra. Deputada Susana Correia, do Partido Socialista. 2 minutos.
Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Muito rapidamente, a restante parte do meu tempo eu vou deixá-la ao seu bastonário e ao seu Presidente para poderem continuar os esclarecimentos tão importantes para nós. Eu queria só deixar 2 questões. Uma delas tem a ver com a problemática das assimetrias na concentração de recursos humanos. Esta dificuldade, se nos pode ser aqui alguns comentários ou algum caminho a seguir. E um último comentário, apesar de termos percebido efetivamente esta necessidade de recursos humanos para a psicologia, tentarmos perceber se com esta pandemia, em que houve um grande problema de perda de consultas assistenciais, nomeadamente nos cuidados de saúde primários, se, apesar de tudo, e sendo uma questão pontual, a contratação que fizemos temporária, extraordinária, se permitiu não agravarmos ainda mais o tempo que tínhamos antes desta pandemia, que já era preocupante. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então a palavra ao Sr. Deputado João Dias, do PCP. 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado. Agradecer os esclarecimentos que aqui nos foram prestados, embora relativamente às questões laborais tenha ficado por se responder, nomeadamente o que tem a ver com as questões do teletrabalho, que a nós nos preocupa bastante, e toda esta desregulação laboral e as consequências e os efeitos que possa vir a ter e qual é a preocupação que a Ordem tem relativamente a esta matéria. Deixar também aqui uma outra preocupação que tem a ver com o PRR. É preciso considerar que o PRR tem um determinado período de vigência em que se esgotam as verbas e que não responderá à contratação, que é o principal. Nós não precisamos de nenhum aparelho de alta tecnologia para responder às necessidades da saúde mental. Precisamos é de gente para trabalhar nesta matéria, nesta área, e há muitos psicólogos, muitos deles até sem colocação, no desemprego, e se colocássemos todos os psicólogos onde eles fazem falta, provavelmente teríamos até falta de psicólogos, e é isto que é preciso responder, é encontrar medidas para alocar os recursos humanos necessários. Depois, uma situação muito que nós nos preocupa tem a ver com a informação, porque nós entendemos que é importante sensibilizar, mas sem informação não podemos sensibilizar ninguém. É preciso ter a informação para levá-la à comunidade, para levá-la ao público. E é nesse sentido que também quero questionar a importância de conhecer o estado da saúde mental da população portuguesa. E até tendo em consideração que houve uma alteração substancial provocada pela pandemia e que dessa avaliação e desse estudo precisamos, naturalmente, de ter medidas e de redirecionar as nossas intervenções e as iniciativas têm que ser colocadas, até porque, respondendo aos problemas já crónicos, mas também às novas exigências que estão agora aí colocadas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Biana Cunha do PAN. 2 minutos, por favor.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Agradecendo os esclarecimentos já prestados até ao momento, gostaria de insistir em três questões. Uma delas, que há pouco não tive a oportunidade de colocar, mas seria para nós importante ter conhecimento da visão da OPP sobre aquelas que são as reivindicações do professor Miguel Xavier, relativamente à criação de uma estrutura de missão para dar resposta organizada e com os recursos humanos necessários para o efeito ao nível da implementação das políticas de saúde mental, tendo em conta, evidentemente, a chamada bazuca europeia, que em matéria de saúde mental tão precisa ou tão necessária, evidentemente, será. Depois gostaríamos de colocar, então, insistir então em 2 questões. Uma prende-se com conhecermos a perspectiva da OPP relativamente à importância de haver um programa nacional de capacitação dos vários intervenientes nos contextos educativos, sejam eles dos vários níveis de ensino básico, ensino secundário e ensino superior, para todos os intervenientes, todos os agentes educativos, profissionais da educação, poderem estar capazes, profissionais da educação e não só, porque ainda ontem ouvíamos as forças de segurança na Comissão de Educação e tanto apelavam à necessidade de formação ao nível da saúde mental para poderem melhor intervir na sinalização e na compreensão dos vários problemas, isto também pensando naquilo que é a própria estigmatização em torno da doença mental. Portanto, essa era a outra questão que eu gostaria de insistir. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Então, não temos mais senhoras nem senhores deputados inscritos para esta segunda ronda e penso que agora a Ordem dos Psicólogos também fica, eu não vou retirar tempo, apesar de não termos todo o tempo dos senhores deputados, mas foram tantas as questões que têm 12 minutos para resposta e que podem aproveitar, obviamente, para responder algumas questões que possam não ter ficado respondidas da primeira ronda. Portanto, 12 minutos, façam favor de usar o tempo como entenderem.
Muito bem, muito obrigado mais uma vez pelo vosso interesse e pelas questões. Indo diretamente então a algumas das coisas, não ficou esquecida a questão do trabalho. Eu gostava de abordar isso numa lógica de políticas transversais que são necessárias concretizar. De facto, a questão da saúde mental não pode estar assente numa lógica compartimentada. Lá está, Miguel Rico referiu, muitas vezes diretamente associada apenas à doença mental. Temos que ir muito para além disso. E ir muito para além disso é começar pelo trabalho. É começar pela educação. E a educação nos diferentes níveis, como já referi há bocadinho do ensino superior, como já falei há pouco sobre as escolas. E no trabalho é necessário que se faça mais. É verdade que tem havido um crescente de interesse, de preocupação até, e de ações concretas por parte de muitas empresas, mais do que o que acontecia no passado, sobre esta matéria, mas nós precisamos de criar condições para mais do que isso. Já há muitas vezes que defendemos, inclusivamente, a figura do psicólogo de trabalho incorporada na saúde, nas equipas de saúde ocupacional. Finalmente, também, a Direção-Geral da Saúde, num relatório recente, vem precisamente propor a inclusão dos psicólogos de trabalho nestas equipas de saúde ocupacional. Era muito importante que, de uma vez por todas, algo que já falamos há muitos anos, viesse a ser concretizado. Aquilo que alertamos sobre os impactos da saúde mental nos locais de trabalho, o problema do stress, o problema de outros problemas psicológicos no caso de trabalho e o que isto impacta no sofrimento das pessoas, de problemas que depois vão acabar por aparecer, de facto, nos consultórios, vão aumentar os psicofármacos e que vão reduzir aquilo que é a produtividade e a nossa competitividade, é absolutamente essencial que seja travado. É absolutamente essencial que se aproveite uma muitíssimo maior consciência do impacto que isto tem, e que são as pessoas que fazem a economia, que são as pessoas que fazem as organizações, e que sem as pessoas estarem nas melhores condições, nós não iremos conseguir de todo resolver da melhor forma a situação de desafio que temos pela frente neste momento. Vamos perder muito mais do que aquilo que poderíamos se atacássemos o problema com os recursos próprios. Uma nota até foi falada aqui sobre a questão da segurança, das forças de segurança. Eu não posso deixar de dizer aos seus deputados uma coisa que é absolutamente incrível e é aqui uma espécie de link para um outro assunto, mas muito relevante. Nós andamos desde 2013 a tentar que se aplique uma lei relativamente à segurança privada e que até hoje não tem aplicação. A lei teve uma nova revisão pelos seus deputados em 2019, continua sem aplicação, à espera de um despacho conjunto da PSP e da Direção-Geral de Saúde, de modo a permitir que, finalmente, existam avaliações psicológicas que, segundo a lei, são obrigatórias para os seguranças privados. Também é por este tipo de coisas que passa a saúde mental. A articulação entre os sistemas, a necessidade de, por exemplo, numa escola, o psicólogo da escola poder encaminhar uma criança ou um jovem para um centro de saúde. Estes interfaces funcionarem é algo que tem que ser devidamente acautelado. E para isso, eu não conheço qual é a ideia da estrutura de missão. Não tenho a informação para poder estar a comentar responsavelmente a ideia da estrutura de missão. Agora, preciso de dizer algo. É muito importante que, numa altura em que não só se está a implementar a questão dos tais serviços dos psicólogos em todo o Serviço Nacional de Saúde, que depois funcionam de forma integrada nas equipas multidisciplinares, uma coisa não tem impedimento nenhum para a outra, bem pelo contrário, o que é necessário é que estes serviços possam ter vasos de comunicante formais entre si. não é criar, aqui no caso dos psicólogos, criar novas estruturas, novas funções, novos cargos. Não. É que os coordenadores destes serviços tenham um espaço formal para articularem, tanto ao nível regional como ao nível nacional, e com isto aumentar a eficiência de todo o país nesta matéria, os vasos comunicantes com, e os protocolos de articulação com outros sistemas, com a justiça, com a educação. Aqui há muitos ganhos de eficiência para ter. É um exemplo de algo que não tem que ver com contratação, embora realmente dificilmente possamos ultrapassar este problema sem contratar mais psicólogos. Cuidados de saúde primários, o número que nós temos apontado é da duplicação do número atualmente existente para termos um mínimo de capacidade de resposta. De facto, as contratações extraordinárias certamente que terão permitido não agravar tanto, mas a situação agravou-se face à situação grave que já existia. Agravou-se. No caso de crianças e jovens, há centros hospitalares onde, durante um ano, deixou de haver qualquer tipo de atendimento. E, portanto, se estávamos, por exemplo, num determinado centro hospitalar com um tempo de espera de 3 ou 4 meses, passámos a ter 1 ano e 4 meses. É destas situações e realidades que lidamos no país hoje. Depois, também dizer que, relativamente ao cheque psicólogo, nós não temos, nós fizemos essa proposta num período onde havia dificuldade de aceitação de que se deveria contratar psicólogos para os centros de saúde. A partir do momento em que passou a ser consensual que era aí que deveriam ser colocados os psicólogos prioritariamente, de facto, essa isso é que é a medida mais prioritária de todas. Agora, não havendo uma resposta nos centros de saúde, continuando sem haver contratações, bom, seria melhor que existisse alguma resposta de facto. Agora, o cheque psicólogo, e de acordo com os documentos que nós produzimos na altura sobre essa matéria, não permite dar resposta a tudo e a todos, nem pouco mais ou menos, de forma, ou seja, há determinado tipo de problemáticas que dificilmente poderiam ser acompanhadas fora do devido contexto, e de facto o centro de saúde seria o contexto mais adequado para o fazer. E eu passava a palavra ao meu colega Miguel Rico para não fazer o mesmo que fiz há bocadinho. Muito obrigado.
Muito obrigado. Portanto, por onde é que eu começaria? Eu se calhar começaria um bocadinho indo à boleia da questão da investigação, e é evidente que a investigação é uma coisa muito importante, e quando o senhor deputado João Dias desafiava para falarmos nisso, eu lembrava-me de uma questão, e são questões às vezes importantes destas, e que são detalhes, que eu acho que é importante para nos fazer refletir. Eu coordenei a supervisão da linha do SNS 24, foram atendidos, como ainda há pouco disse o Bastonário, mais de 80 mil pessoas nessa linha. Eu andei todo o tempo enquanto fazia a supervisão da linha, até por questões de supervisão, a tentar encontrar e a tentar pedir os dados referentes à linha, e nunca consegui que me fossem dados. E portanto, existem dados, existe informação, e fico sempre com pena quando vejo, por exemplo, este relatório da OCDE, onde não vejo dados de Portugal, ou vejo muito poucos dados de Portugal, porque não trabalhamos dados. Não percebo porque é que, de alguma forma, é tão difícil conseguir obtermos números. E os números são muito importantes para nos conseguir orientar, porque os números iam nos ajudar a perceber, por exemplo, não é? E quando falamos em prevenção, que é muito importante, e há tantas coisas que precisam de ser feitas, e é evidente que se estão a fazer algumas coisas e estar a alguns passos importantes, mas eu às vezes sinto-me como psicólogo ainda como aqueles muito pobrezinhos, não é? Onde se lhes dá qualquer coisa e há qualquer coisa, e portanto nós ficamos contentes, porque há muito a fazer. Por exemplo, uma das coisas que era fundamental, e há bocado falava-se nos seguranças, e eu lembrava-me até das forças da autoridade e da polícia. Não há formação para estes profissionais sobre questões de literacia de saúde mental. Nós falamos na população em geral, e isso é muito importante. Mas há uma série de profissionais, os professores, os paramédicos, as pessoas que trabalham nas urgências, os próprios médicos de família, os bombeiros, as polícias, são tudo classes profissionais que beneficiariam e muito de ter alguma formação e alguma literacia a este nível, porque evidentemente lidam muitas vezes com as pessoas em crise e com as pessoas em dificuldade e poderiam ajudar. E isto faz muito parte daquilo que é essa questão da prevenção, como inevitavelmente, não é, tudo o que é sensibilização nas empresas e dos coordenadores das administrações das empresas, etc., sobre estas questões. Hoje em dia temos falado muito da questão do burnout, não é? E evidentemente, uma das dificuldades e uma das grandes dificuldades que está associado àquilo que é a intervenção na saúde psicológica é o estigma, é a dificuldade que as pessoas têm em assumir que têm problemas, porque inevitavelmente continua a ser considerado uma dimensão e um sinal de fraqueza e de fragilidade. Todos nós temos vergonha, eu costumo dizer muitas vezes, não é? E isto passa sempre no meu consultório. As pessoas choram e pedem desculpa, ninguém pede desculpa por se rir, mas pedimos desculpa por chorar, porque temos vergonha, porque é uma coisa que incomoda aos outros, porque é uma coisa que implica fragilidade e é feio na nossa sociedade. Então, todo este trabalho é um trabalho muito importante e que tem que ser feito a partir daquilo que eu dizia há pouco, e que tem muito a ver com o percebermos o que é a ciência psicológica e o que é a intervenção psicológica, e não confundirmos isso com aquilo que às vezes se simplifica dizendo que são terapias não farmacológicas ou terapias verbais, porque não é disso que se trata, porque não se tratam verdadeiramente e nesse sentido médico de terapias, mas sim de intervenções que visam, como eu dizia há pouco, trazer às pessoas maior conhecimento sobre elas próprias e que dessa forma as ajuda a conseguir lidar melhor com as suas dimensões. E isto é fundamental, independentemente até da literacia de base de cada uma das pessoas. Não querendo até fugir, por exemplo, à questão da pergunta do teletrabalho, também acho que foi o deputado João Dias que fez, não é? E que insistiu. É evidente que o teletrabalho e, portanto, e no caso as teleconsultas e a intervenção à distância, como nós lhe chamamos na psicologia, foi muito importante nesta altura. Ela já existia de alguma maneira, não é? Mas disseminou-se claramente agora durante a pandemia, por causa dos confinamentos, evidentemente, e foi importante. Porque foi uma resposta que tivemos e que foi seguramente muito melhor do que uma não resposta, como é evidente que seria a alternativa na altura em que todos estávamos confinados. Mas, evidentemente, temos feito, e a Ordem dos Psicólogos tem feito, e os psicólogos em geral têm feito, e é importante, voltando à questão da investigação, eu acho que na saúde os psicólogos são os profissionais que mais investigação fazem naquilo que é o seu trabalho. Faz muito claramente parte da nossa formação, porque, no fundo, o que nós ensinamos às pessoas são as questões e as dimensões da ciência psicológica, e, portanto, o psicólogo tem que saber muito sobre ciência psicológica para conseguir transmiti-la de uma forma adequada, e aí é que estão os diferentes modelos por onde passamos. E, portanto, evidentemente, por muito que haja muito trabalho ainda a ser feito em relação à distância, é evidente que nós entendemos sempre que não é exatamente a mesma coisa fazermos uma intervenção à distância do que fazermos a intervenção face a face. E aqui penso mais naquilo que é o interesse das pessoas do que, naturalmente, até dos próprios profissionais. Mas, inevitavelmente, né, nós insistimos que a confiança é uma coisa que se sente e é central para que, de alguma forma, não é, aquilo que nós tentamos passar às pessoas possa funcionar. Porque a confiança, isto são aquilo que nós chamamos os fatores comuns da psicoterapia ou da intervenção psicológica, como lhe quiserem chamar nesta altura, não é, a confiança é um dos fatores que promove aquilo que é depois a adesão às nossas intervenções. E que, inevitavelmente, também se torna muito importante hoje, num mundo onde assistimos àquilo que é a grande evolução, por exemplo, da inteligência artificial, e alguém falava sobre isso também há pouco, e percebemos nas alterações que isso está a trazer, à forma como as pessoas tomam decisões, como as pessoas pensam nas coisas, há que
Para
explorar,
terminar.
com certeza, há polarização daquilo que são as suas opiniões e, portanto, há aquilo que são as dificuldades que isso nos tem trazido com alguns fenómenos a que todos temos assistido. Percebemos que é fundamental termos, por exemplo, não é? E isto é genericamente, os profissionais a conseguirem, de alguma forma, a tentar discutir e trabalhar essas dimensões com as pessoas, porque é a única maneira o trazer, de alguma forma, dimensões com as quais as pessoas consigam concordar e que as confrontem com aquilo que são os seus medos, os seus receios ou as suas, vamos lhe chamar, complexidades, que se torna naturalmente importante também aqui a psicologia. Portanto, evidentemente, eu acho que todos esbarramos um bocadinho no mesmo. O acesso, acho que é a dimensão fundamental e é importante, não é, pensarmos em formas de conseguir facilitar isso mesmo. Naturalmente, a Ordem dos Psicólogos está absolutamente disponível nesse sentido.
Muito obrigada, Dr. Miguel Rico. Muito obrigada, Dr. Francisco Miranda Rodrigues. Estávamos a comentar aqui muito rapidamente, ficávamos aqui a ouvir e nesta conversa que foi mesmo muito agradável e muito útil, porque agradável é bom, mas ser útil é muito melhor. E todo o esclarecimento que aqui deixaram e a forma clara com que responderam às senhoras e senhores deputados eleva claramente a nossa missão neste grupo de trabalho e é um contributo claro e real para aquilo que nós, cada um de nós, nos seus grupos parlamentares e aqui enquanto grupo de trabalho, possamos fazer em prol da saúde mental, em prol da saúde psicológica de todas as portuguesas e portugueses e sentimos claramente, acho que é unânime, posso dizê-lo aqui, que a Ordem dos Psicólogos tem sido e é um parceiro para este trabalho e continuaremos a contar convosco. Portanto, naquilo que entenderem que a Assembleia da República e os diferentes grupos parlamentares vos possam ser úteis, contem connosco, porque nós, com certeza, vamos continuar a contar convosco e a chamar-vos para podermos esclarecer mais e melhor algumas situações que se coloquem. Portanto, o nosso sentido de agradecimento à Ordem, enquanto instituição, e em vocês, a todos os psicólogos e psicólogas que contribuem para o nosso país e o bem-estar das pessoas e de todas as pessoas do nosso país. Portanto, muito obrigada e assim encerramos aqui esta audição. Agradeço também às senhoras e senhores deputados. Também dizer-vos que estamos a confirmar ainda a audição da próxima semana, mas que à partida tudo estará para que assim continuemos, no caso com ordem de especialidade de psiquiatria, da Ordem dos Médicos, com o Colégio de Especialidade de Psiquiatria, peço desculpa, da Ordem dos Médicos e o Colégio de Psiquiatria da Infância e Adolescência, da Ordem dos Médicos. Portanto, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados, e muito boa tarde ao Sr. Bastonário e ao Sr. Dr. Miguel Rico. Muito obrigada.
Obrigado. Boa tarde.